FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, eu sou a Marta Schmidt. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Agora é que são elas. Ano 2 aqui na FM Cultura 107,7. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música e nas ondas do rádio.
Quero ser feliz agora, hoje. Quero amar, trelo azul, vermelho, marfim.
Pietra Gabriela, que alegria te receber aqui, poder conversar contigo aqui no Agora é que são elas, que é esse programa que fala sobre as trajetórias, né, das mulheres na música. E tu com uma carreira, né, tão atuante, né, e tão jovem, e também com esse olhar do feminino e das mulheres na música. Seja muito bem-vinda aqui na FM Cultura.
Muito obrigada, Marta. Estou muito feliz de estar aqui nesse projeto e também eu fico de olho nele desde que comecei a ver as divulgações, enfim. Sempre ficava de olho na agenda das gurias que iam tocar, enfim, que iam participar. E achei incrível desde o começo que bati o olho no projeto, já achei demais, assim. Realmente faltava, né, isso, um programa assim. E que bom poder estar aqui hoje e trazer um pouco da minha história também para contribuir. Acho que vai ser ótimo.
Olhe para cima aí, quantos tons de verde você vê? Quantos sons tem dentro de você? Sem ter porquê, só sentir.
Pois é, a gente já começou a conversar aqui nos bastidores, né? Que tu vens, né, de uma família aí super musical, super atuante, né, que fazem as coisas acontecer, né?
Sim.
E é legal porque as coisas acontecem, eu acho, de outra forma, né? Num ambiente onde o incentivo é fundamental, né? E agora é tão lindo também ver esse teu novo processo, né? A gente vai falar aqui sobre a tua trajetória, mas Pietra Keiber, Pietra Gabriela, né?
Eu tenho arte no meu nome e não é por acaso. Eu tenho arte no meu nome e não é por acaso. Pietra, meu primeiro nome. Do avesso, tem arte. Eu tenho arte no meu nome e não é por acaso. É o que ecoava durante a infância, toda vez que eu tive a oportunidade de cantar, dançar, atuar, escrever.
Então, manifesto, eu escrevi assim, para meio que me guiar nesse momento de transição, porque eu comecei a lançar músicas autorais e meio que desenvolver o meu trabalho autoral cedo, assim, então com uns 16 anos, e eu optei por usar o nome e sobrenome meio que intuitivamente, então era o nome que eu usava já comumente, Pietra Keiber, e acabei colocando ele no meu trabalho autoral também. E aí com o tempo eu fui me adaptando assim também, entendendo referências que eu gostava mais, o que eu queria trazer pro meu trabalho hoje, né, mais maduro, não mais de uma menina de 16 anos, e como eu também fui me sentindo nesse processo literal de amadurecer normal da vida. Então foi meio que um descobrimento todo junto entre pessoal e artístico que culminou nessa mudança aí para Pietra Gabriela, que é o meu nome composto. E aí o manifesto eu escrevi nesse momento ali do início do ano, que eu estava realmente organizando a minha cabeça para pensar se era aquilo, o que aquilo significava, para tentar comunicar isso de um jeito legal também para as pessoas e sincero, assim, né? Então foi uma busca interna ali que eu transformei nesse texto que eu chamo de manifesto, para realmente manifestar essa nova fase.
Eu tenho arte no meu nome e não é por acaso. Repito ao longo da vida como fosse um mantra tatuado em mim. E Gabriela, meu segundo nome, o que significa do avesso? Gabriela é meu país, minha origem, é minha mãe e meu irmão entrando em consenso sobre o meu batismo, é minha casa. E Pietra Gabriela significa a experiência única de viver quem eu sou nesse breve e raro período de existência.
Pois essa comunicação, né, a gente percebe que é uma coisa muito importante, né, seja nas canções, nas letras, né, e também ali quando tu tinha 16 anos que tu foi para o YouTube, começou a compôs e divulgou, né, a tua primeira canção. Tu atingiu as pessoas. Acho que tudo que um comunicador quer, uma comunicadora quer, é conseguir tocar as pessoas, né? Exato. Eu acho que tu teve esse retorno, né? Como é que foi isso?
Sim, desde o início ali, na verdade, é o primeiro projeto assim, que eu participei com um trabalho autoral, né, com letra minha. Foi um projeto chamado Sul Acústico, que acabou crescendo bastante até, uma coisa mais rap acústico brasileiro, que estava também uma febre na época, assim, com a poesia acústica, com essas coisas assim. E a gente, logo nesse start, já, assim, eu fiquei, opa.
Eu te vi e nunca esqueço, te fiz rir, teu sorriso foi nosso começo. Amo quando diz que eu te enlouqueço, que a melhor parte do teu dia é quando eu te vejo. Nosso amor foi tão súbito, e se a gente complicar tudo, é só lembrar de três palavras que eu disse no começo desse acústico. Mas para o som que eu quero te mostrar
um... E aí eu faço um jogo de palavras na letra. Na época eu escondia um eu te amo ali no início de cada frase, depois falava das três palavras, justamente para instigar a galera, que três palavras? Aí a pessoa voltava na letra para catar as palavras, então meio que um enigma, um negócio, já era uma coisa que me chamava atenção nas letras, né? E aí depois eu fui brincando com isso e fui gostando de brincar com isso, aí fiz o meu primeiro trabalho solo que se chama Porta-Retrato, também faço um jogo de palavras.
Deserto na
deserto
tua
da
cama.
Tua cama. No deserto da tua cama. E sempre foi indo assim. Hoje em dia ainda amo escrever assim entre linhas e falar aquilo que... Muito herança também de MPB, né? De falar coisas sem necessariamente dizer elas exatamente, né? Descrever. E também de um jeito que a interpretação fique livre também, né? Para as pessoas. Mas isso sempre foi uma coisa legal e sempre me conectou justamente com o público, assim, eu senti.
Deixa eu te dizer o que sobrou de ti aqui, do nosso amor. Tenta me explicar por que você foi, nem me acordou, só foi. E agora eu tô tipo o deserto da tua cama, no deserto da tua cama, sem teu corpo, sem teu cheiro e sem saber se tu me ama. Eu me perdi de ti, só ficou aquela foto no porta-retrato e aquela ideia de alugar um apê barato pra nós dois.
E também porta-retrato desde o início é um xodozinho de várias pessoas e que cheguei até várias pessoas a partir desse trabalho, então eu tenho muito carinho ali por todas as fases de Pietra Kemper.
Foram quantas visualizações hoje? A gente traz, assim, essa questão dos números, sim, né? É importante, não é importante? Pô, mas chegou a muita gente, entendi, né? Foi como...
Então, Foi Sul Acústico, eu acho que hoje ultrapassa no YouTube, né, pelo menos 5 milhões, alguma coisa assim. Foi, assim, o nicho do Brasil que tava ali curtindo essa vibe de rap acústico, essas coisas assim, chegou muito, muito legal, assim. Depois o projeto seguiu, eu não fiz mais parte, mas isso já algumas pessoas começaram a acompanhar um pouco do meu trabalho por conta dessa repercussão também. E aí foi indo organicamente, tenho construído alguns até laços, assim, com umas pessoas que eu conheço há muito tempo, que me acompanham, desde quando eu postava só cover no YouTube, enfim. Então vai criando umas relações por aí muito legais também.
Esse número serviu como pressão ou incentivo na época, hein?
Ah, na época foi meio sensível, assim, porque... Mesmo que a repercussão tenha sido grande, ainda era numa área que talvez eu não quisesse muito seguir também, essa parte que eu achasse que não tinha muito a ver. Eu estava ainda me descobrindo, assim. Então, eu fiz algumas coisas com parcerias, assim, mais na área do rap. Uma época eu fui um pouco mais pro lo-fi, para essa coisa mais de beat, que também era uma coisa que era presente nas minhas referências. Mas sempre meio que me achando e, tipo, tá, aqui não sei se eu quero. Depois eu fazia algo mais pop, bem mais pop. Daí também, ah, não sei. Então, eu tenho feito essa caminhada até hoje, na verdade. Mas meio que por isso eu não deixei me encantar tanto pelos números, assim. Até porque é muito louco. Mesmo que 5 milhões, mais de 5 milhões de pessoas tenham acessado ali a música em si, até hoje, às vezes, chega uma galera hoje nas minhas redes e fala: ah, tu é a guria do... sei lá o que deu. Cara, sim, meu nome tá lá, mas as pessoas não necessariamente por terem gostado da música, sabe, lembram ou ficam interessadas em saber quem era a pessoa que estava cantando aquilo. Então, meio que tem isso assim também.
Essa coisa de experimentar, se permitir, né? Eu acho que isso vem muito desse ambiente propício e de incentivo que foi, né, que é o teu ambiente familiar, né? Fala um pouquinho, né? A gente estava falando aqui do Fernando Keiber, né? Um dos realizadores do Pelota Jazz Festival e de tantos outros projetos, né?
É, o pai e a mãe, na verdade, o Fernando Keiber e a Márcia da Costa, eles, quando juntos, tinham uma empresa de produção cultural. E, na verdade, foram formados em música, atuaram como professores e depois migraram para essa área da produção mesmo. Então, assim, basicamente, desde a minha infância, me lembro de crescer vendo eles nessa área de produção. Então, acompanhei momentos como esse, do Pelotas Jazz, outros projetos muito legais, assim, sempre a partir de leis de incentivo à cultura, enfim, todo eventos gratuitos, com acesso para a população no geral. Então, realmente, pessoas que doaram a vida inteira, basicamente, para a cultura e para a arte. E isso, por si só, é um super incentivo, assim, não tem como, né? Tanto é que, tanto na música, quanto na própria produção, eu também gosto muito dessa área e tenho me descoberto cada vez mais na área de produção, muito por conta deles, assim. Então, é muito incentivo. Eu brinco que é o berço de ouro verdadeiro, né? Que não é família necessariamente rica, mas riqueza de cultura, enfim, de tantas outras coisas. E foi muito essencial para mim, assim, realmente. Para também não ter dúvida alguma de que tudo bem eu querer fazer aquilo. Os meus pais me criaram com isso e eu vivi muito bem, obrigada, não faltou nada. Então, por que não?
E já está no palco a sexta e última concorrente na modalidade mirim, do quarto canto Piá Missioneiro. Também representa a cidade de Porto Alegre. Ela tem 10 anos de idade. Será acompanhada no palco por Diego Costa no violão 12 cordas, no violão Fernando Keiber e Vinícius Kunzer no violino.
E para interpretar a música Cordas de Espinho, para o aplauso dos senhores, a jovem Pietra Keiber.
Teste só. 1, 2, testando. Thank you. vestiu de noiva os galhos da pitangueira, ainda caso com rosa, caso ela queira ou não queira. Pra domar o meu destino, eu tenho um bolsão de prata, nenhum pesar.
Essa autoestima, né? Eu acho que é tão necessária, né? E não ter dúvida, né? Eu acho que é isso que tu passa também, né?
Sim.
Não ter dúvida daquilo que tu sente e do que tu quer passar, né?
Sim.
Acho que isso aí é, é... Até tem algumas frases que eu copiei aí que tu fala, né? O segredo é escutar com o coração, né?
Sim. É, isso de escutar com o coração, eu peguei muito por começar a prestar atenção e gostar cada vez mais de composição no geral, né? Então, a canção, essa coisa da letra, essa coisa de pensar no que tu tá falando, como que tu tá falando, e junto da música, como é que acordes que tu vai usar pra dizer isso. Enfim, daí tem tanto um universo que dá pra fazer, né? Pra comunicar exatamente a mensagem que tu quer, ou o que tu quer despertar nas pessoas a partir daquilo. Então, sempre me chamou muito a atenção, assim, essa parte da escrita. E por isso que eu digo escutar com o coração, né? Porque não só ouvir, por ouvir, a gente tem costume de escutar muita coisa o dia inteiro. Então, às vezes, tu realmente parar e prestar atenção no que tá sendo dito, tanto na música, quanto, às vezes, com alguém, numa conversa. Eu acho que é essencial, por isso que escutar com o coração. Assim.
Desde pequena escrevo sobre amor, faço e desfaço rimas várias, distraíram minha dor de se doar pra alguém que não é você, que nem te faz bem. Hoje eu escrevo pra mim mesma, como se fosse pra outra pessoa. Tô te olhando aqui de fora, Pietra, então me escuta que o tempo voa. A vida é curta, nada é à toa. A tua essência, dinheiro não compra. Tua alma é leve, leva o fardo de ser uma boa pessoa. Não feche os teus olhos, só faz se for pra sentir o som. E não abaixe a cabeça, mulher, se e não vai passar no chão. A vida linda que te espera não tá nas mãos de ninguém além de ti. Então se olha no espelho e diz.
Pietra Gabriela aqui no Agora é Que São Elas. Tu é natural, né, de Santa Rosa, né?
Sim.
Mas já tá aqui há bastante tempo,
bastante,
né?
Eu vim com 4 anos pra cá.
E aí a opção de fazer o curso Produção fonográfica, né?
Uhum.
Eu li tu contando isso, que tu tava, né, entre a URGS,
é,
né?
É que no movimento normal das coisas, eu sentia que se esperava, talvez, não que os outros me cobrassem isso, tipo, é o contrário, né? As pessoas geralmente não querem que o filho faça música na URGS, mas aí o meu era, não, você vai fazer música na URGS. Não era isso, mas tipo, eu sentia que tinha um movimento padrão de fácil escolha de, ah, já que eu gosto de música, o certo seria eu sair daqui e então fazer música. Só que lendo, eu sempre fui muito de analisar e meio cautelosa com escolhas e etc. Então, lendo a grade do curso de música em si, pelo menos na época, assim, não me chamou tanta atenção. E eu sempre fui meio inimiga do estudo, né? Da teoria musical, exatamente. E meio que até, não tô dizendo que eu tô certa, na verdade estou me cobrando de estudar até hoje. Mas nunca me chamou muita atenção realmente me aprofundar, então, ou talvez dar aula. E como eu sempre gostei da parte de produção, e daí quando eu descobri a produção musical, não só indo em estúdio e observando o pessoal fazer, como sabendo que eu gostava tanto de fazer aquilo, ou às vezes até estando, vivendo no estúdio e percebendo como era difícil me comunicar, ou comunicar o que eu queria, como que eu queria que soasse, o que eu estava exatamente achando estranho naquilo. Eu, que me deu a vontade de aprender, né? E justamente indo numa oficina, que eu descobri um workshop, assim, quando eu estava no fim do ensino médio, eu fiquei meio que de olho em cursos e coisas rápidas para fazer que pudessem me, talvez, tirar alguma dúvida, assim, do que eu poderia fazer a partir dali. Aí eu descobri um workshop de uma mulher, que a Renata, que estudou na Unicinos, no mesmo curso que eu, de produção fonográfica. E ela estava dando um workshop de produção musical iniciante para mulheres, especificamente. E aí eu super adorei, vi que, nossa, que legal, né? Um nicho que até então não conhecia tanto, a não ser das vivências em estúdio e pensado para mulheres, assim. Aí eu participei, adorei, achei incrível. Aí fui e fiz um mini curso sobre produção para ver se realmente era aquilo. Aí pesquisei a grade do curso, adorei. Tínhamos condição para eu poder fazer e aí fui fazer produção. Porque foi mais ou menos isso. Pensei, ah, na minha ignorância, né? Música eu já sei o que eu tenho que saber. Eu quero mesmo é aprender como fazer, como gravar, como mexer nesse som que vai para as pessoas. Porque eu já sou da fase ali que a plataforma já é muito presente, né? O som mesmo, fonograma, streamings. Então, eu fiquei interessada nessa nova área aí. E fui, é um curso bem mais abrangente mesmo. A gente vê também de teoria, enfim, outras coisas mais... Menos, né? Mais sobre o áudio, mas também tem direito do autor, a parte de marketing, é bem...
História da música.
História
também,
da música,
né?
Tem um pouco, tem tudo, de tudo um pouco, foi isso que me chamou a atenção, assim. Saber bastante coisa de várias áreas, tudo relacionado à indústria da música, assim.
O som que arranha da tua voz, senti na pele, no gosto da tua boca, senti que pede pra eu ficar mais um pouquinho. Depois voltar e fica pra dormir. E nem dormir, vou te confessar. Já faz tempo que eu penso em ti. Já faz tempo eu tenho que falar.
Já ali no curso, tu participaste da produção do projeto da Sigmund, aquele com as mulheres,
sim,
né?
Também.
Damas Espadas.
Damas Espadas
corrija,
e Coroas.
Uhum. Que tem a Nina Fola, a Jalili, né? Renata Pires, tanta gente,
Pires,
Clarice.
Tem muita.
Sá Ferreira, né?
Clarissa Ferreira. Mas é, foi um projeto muito legal e também me iniciou um pouco nisso de cada vez mais prestar atenção em coisas feitas por mulheres, assim, tanto na cena local, depois eu fiz outros trabalhos da faculdade, tudo meio que voltado para esse mundo de pesquisar, daí na área que eu gosto mesmo da composição, é o que as mulheres tinham para cantar, para contar através de canções, porque a maioria das canções que a gente tem hoje, antigamente, da música popular brasileira, principalmente, são feitas por homens, escritas por homens. Então, comecei a ter essa curiosidade também muito por causa de projetos que eu participei com esse cunho, assim, tipo esse. Esse eu me envolvi super, assim, em todas as etapas. Inclusive, o nome do projeto eu mesma desenvolvi, fiz um brainstorming pensando na proposta. Então, me envolvi bastante e foi bem legal, assim, para pegar essa experiência também de... produção geral, produção executiva, de organizar show, tudo coisas que eu sempre gostei de fazer e meio que fazia um pouco pra mim, um pouco por fora, e comecei a pegar esse, abraçar essas oportunidades dentro da universidade também.
Nosso amor é como um quebra-cabeça, demanda tempo e paciência pra achar cada peça que encaixe em outra. Como uma onda quebra em minha cabeça e me acompanha em cada gesto, cada passo dado na dor. É que às vezes pode até frustrar quando achar uma peça que parece não pertencer a nenhum lugar, que não cabe, não dá, não encaixa. Mas com um olhar atento de tanto querer.
A gente falou aí no início da tua trajetória do festival, né? Depois em 2024, aqui o Festival de Música Autoral, aí tu chegasse na... finaleira,
sim,
né? Foi,
sim,
uma das finalistas, né?
Foi.
Um quebra-cabeça, né? Como é que foi essa experiência em Pietra?
Ai, foi muito legal, assim. Eu tava com a música pronta. Até então, eu sempre, né? Eu não tinha muito costume de participar de festival. Isso foi uma coisa que, assim, Eu até então não tenho muito costume, apesar de querer cada vez mais tentar participar com canções autorais, assim. Então, quando apareceu esse, de Porto Alegre, é um festival, né, que tem uma história legal, daí eu, vou tentar. A música tava pronta já para eu lançar, mas como tinha que ser inédita, eu já segurei até aqui. Já atrasei até aqui também, sempre tá atrasado algum lançamento, então vou escrever, né? Vamos ver no que vai dar.
Nosso amor é como um quebra-cabeça, demanda tempo e paciência pra achar cada peça que encaixe em outra. Como uma onda quebra em minha cabeça.
E aí chegamos na final, foi muito legal, assim, não... Realmente não esperava, porque não tenho essa trajetória do festival, mas foi um desafio, foi bacana. É, e subi no palco com uma galera, assim, toquei com meu pai. E aí a composição, que era Quebra-Cabeça, que a gente conseguiu chegar na final. Foi bem legal.
Foi 2024, né? 24. E 2025 veio o EP Fases, né?
Veio ele. Esse também é um projeto... Eu tenho percebido uma coisa, assim, que os projetos nascem na minha cabeça. Isso é normal, eu acho. Eu tenho percebido o quanto isso é comum de acontecer na vida das pessoas no geral. As ideias nascem e... Tu percebe quando é uma coisa que realmente, opa, isso aí é uma ideia boa e eu quero abraçar. Só que nesse meio tempo entre tu perceber isso, realmente abraçar a ideia, construir a ideia e finalmente desenvolver ela e lançar ela, é tipo um tempo gigante. Mas quando tu percebe que, cara, Fases é um EP que saiu em 2025, mas ele já estava meio que presente na minha vida desde 2021. Tinha músicas que eu escrevi em 2021... que estão em fases, tipo, mais fundo, se não me engano, ou Final Feliz, que eu já pensava, essa música eu não vou lançar agora, ela faz parte de outro projeto que vai vir depois. Eu já meio que sabia que já tinha uma ideia de onde era para elas irem, mas assim, não, isso aí não é de lançar agora, isso aí, calma, é para outra coisa.
Eu só conheço a mim, eu só enxergo assim. Deixo a caneta rolar no papel e o som das cordas soar. Descubro, me perco, me cubro, desejo, anseio e busco, retomo, remexo, esqueço, me deixo, sinto falta de mim, desapareço daqui, então careço de ti.
Então sempre fui respeitando, assim, essas etapas, e aí nasceu finalmente em 2025 realmente o EP das quatro faixas.
E são quatro canções, quatro fases da lua,
quatro fases do ciclo menstrual. E daí ele nasceu justamente meio que junto com esse meu entendimento sobre o meu corpo, assim, né? Como mulher que menstrua, que tem um ciclo hormonal, enfim.
Eu vi uma entrevista tua que tu ganhou um presente, né? Achei tão bonito,
sim,
né? A gente é de gerações, sim, diferentes, né? E poder celebrar, né?
Ganhei um CD, inclusive, de uma mulher cantora. É. Acho que era Marisa Monte, se não me engano. Meus pais me deram um CD e um buquê de flores.
Uma nova fase, Pietro.
Eu acho lindo. E não, e estudar muito sobre isso, tipo... Não só estudar de ler, necessariamente, entender os ciclos, ali as nomenclaturas, mas realmente se estudar, né, durante os meses, é muito até divertido. Às vezes tu cria uma relação consigo mesma muito interessante, que foi a partir dela que eu fui descobrindo algumas coisas da minha vida, inclusive ajudando a algumas composições que tem no próprio EP, assim. de reflexões e coisas que eu fui tendo a partir disso mesmo, de me conectar realmente comigo e com os outros, enfim, que eu acho que tá tudo meio junto. Quando tu se conecta consigo mesmo, é muito mais fácil se conectar com o outro, parece, né? Que dá uma impulsionada nisso.
Descubro, me perco, me cubro, desejo, anseio e busco, retomo, remexo. Esqueço, me deixo, sinto falta de mim, desapareço daqui. Então careço de ti e nenhum som pode explicar. Tá bagunçado aqui, deixa bagunçar. É porque.
Pietra, e uma dessas canções virou clipe, né? Ano passado.
Sim. Teve um convite do pessoal da Unicinos também, né? Do curso de produção audiovisual. Eles tinham um trabalho para fazer, entregar, que era um videoclipe. Tinham me escutado cantar num evento da Unicinos, que me chamaram para participar do TEDx, Unicinos Salon. Então toquei lá, o pessoal gostou muito do meu trabalho autoral e daí na hora de fazer o trabalho ali do videoclipe, pensaram em me chamar e fizeram o convite, uns queridos. Expliquei para eles a ideia, o conceito, eles deixei sempre também muito livre para eles criarem e tal. E ficou lindo o resultado, né? E para mim foi ótimo também, porque tu acaba tendo esse material audiovisual que é tão importante também para a gente poder mostrar nosso trabalho, enfim, apresentar isso de uma maneira diferente e que custa, né? De certa maneira, bastante, assim, dentre as outras coisas de um artista independente. Então foi ótimo para mim ter esse apoio também, né? Meio que eu apoiei o trabalho deles, eles apoiaram o meu, então foi incrível.
Agora é que são elas, 107,7.
Pois é, tem essa Pietra, cantora, compositora, né, produtora e comunicadora também, né, e de estar aí fazendo esse diálogo da cena musical, né? Tu tem esse trabalho lá no Agulha, né? Uhum. Também com a Fábrica do Futuro, uhum. Outra
a
Hora,
fábrica...
REC, né?
Foi uma galera, assim, eu amo me envolver exatamente com isso, com o pessoal que faz acontecer, produtores, o pessoal da Outra Hora é um selo, é um grupo, na verdade, que tem várias frentes, assim, e uma delas é produção de shows, de eventos aqui em Porto Alegre. Já trabalhei com o pessoal da Fábrica, agora trabalhando com o pessoal da Rádio Agulha, assim, que é um espaço tão bacana, novo,
que completou,
né?
Um ano, né, agora,
completou,
né?
Completou um ano agora há pouco.
É mágico, eu acho, aquele lugar.
É, não, é incrível. Um lugar histórico, então, também com essa vontade de fomentar a cena local, de ser um lugar bacana, então... Mas gosto muito disso, assim, de realmente proporcionar eventos e coisas que as pessoas possam trocar, como o Sarau dos Artistas também. Esse projeto que o Adriano me chamou para participar, eu ainda estava na faculdade, se não me engano, então eu sempre fui muito ligada, assim, a ver convites de pessoas que pareciam valorizar o meu empenho nas coisas e projetos também que eu sentia que faziam sentido, assim. E o Sarau foi um dos que eu toquei adiante com o Adriano há alguns anos, assim. E sempre muito legal, assim, muito prazeroso poder reunir pessoas, artistas diferentes daqui, né, de perto, enfim, que às vezes não se conhecem, e um público que também não conhecia aquelas pessoas que pode conhecer. E é isso, movimentar a cena é sempre ótimo. E também com foco nas compositoras, que daí é uma área que eu gosto muito, mas no geral, assim, também. E música autoral no geral, assim, local, principalmente aqui, perto da gente, tem tanta gente fazendo coisa bacana, né? E que precisa desse impulsionamento, esse incentivo.
Quero ser feliz agora, hoje. Quero amar trelo azul, vermelho, marfim.
Pietra, teve o show agora, o Avesso das Fases, no 373, que também foi aí uma festa, uma celebração, né? Conta pra gente.
Esse show foi o marco que eu precisava, assim, também a desculpa pra eu mudar logo meu nome artístico, tipo assim, divulgar e realmente ter algum momento e situação pra falar, ó, é isso aqui. Mas é meio que isso, assim, era um motivo, assim, pra eu celebrar essa mudança. Porque quando eu pensei e decidi que eu realmente queria trocar de Pietra Kaber, que eu tenho usado por um tempo e era uma decisão, ainda não era um bicho de sete cabeças, mas eu pensei, se eu não trocar agora e quiser trocar mais pra frente, pode ser que vire um bicho maior de sete cabeças pra me preocupar, então é melhor fazer isso logo. E aí, pensando nisso, eu pensei, ah, eu vou ter que lançar um álbum, eu vou ter que fazer alguma coisa muito grande pra poder fazer essa mudança, será? E fui matutando a ideia, até que eu percebi que o álbum não ia ser tão fácil de ser gravado, não ia ser tão rápido de ser gravado. E eu queria muito começar, pelo menos a partir desse ano, poder já fazer as coisas de um jeito que eu me sentisse mais pertencente, né? Então, fizemos esse show, daí o Avesso das Fases, Avesso é a nova faixa que eu tenho, o single que vai lançar agora. Avesso, ele é uma música que fala sobre o lado que às vezes a gente não enxerga tão facilmente e também tem medo de botar à tona, né, de tirar, assim. Então é o avesso das fases e também é o meu avesso, né, é o que tem por trás desse pele e osso aqui, o que realmente eu quero passar. E aí o show foi montado em cima disso, nesse pensamento, o repertório também, trazendo músicas da minha infância, músicas brasileiras que já desde o início até hoje são referência pra mim. Então coisas assim que foram me incentivando a gostar da palavra, da escrita. E enfim, teve outras participações importantes no show e foi bem, bem íntimo assim.
De repente fica tão difícil até respirar, sofrendo sem foco, sem me sentir.
Pietra, é uma alegria conversar contigo, né? Falar um pouquinho, né, dessa trajetória que é tão genuína e tão verdadeira, né? Tuas canções e esse teu andar, assim, na cena local, né?
Sim.
Muitas coisas aí pela frente, hein?
Sim.
Tem um lançamento, né, agora.
Tem um lançamento dia 20. Tô até pensando em planejar alguma coisa que seja pra dar uma comemorada nesse lançamento de verdade, assim, no dia. Vai
descobri
ter.
Por acaso esse grande festival na Serra Gaúcha, lá em Cambará.
Junto com esse duo maravilhoso, com o Ras Vicente. Ele vai estar fazendo o projeto dele do Ras Quinteto no Cambará Jazz, que é um festival de jazz de Cambará do Sul. E aí eu vou estar fazendo uma participação especial. Mas no dia 12 e 13, ali nos dias Dia dos Namorados, vou ter um projeto bem querido, que é o meu duo de voz e piano com o Ras Vicente. A gente vai fazer...
Que tá aqui acompanhando
tá
a entrevista
aqui
com a gente.
Acompanhando a entrevista. A gente vai fazer releituras e também um pouco sempre de músicas autorais no Aora Cucina, que é um restaurante de cozinha italiana.
É um prazer falar contigo, né, te receber aqui, compartilhar, né, um pouco mais aí da tua trajetória com as nossas ouvintes,
Eu que agradeço, Mar.
E parabéns pelo teu trabalho, hein?
Muito obrigada. Obrigada pelo espaço e pelo projeto também. Feliz que completamos um ano. Tô só pela festa desse segundo ano, que daí eu vou conseguir ir. Mas muito bom poder ter esse espaço, assim. Eu sou fã da FM Cultura também, do trabalho de vocês, de todo esse tempo que eu acompanho e também tudo que veio antes de eu começar a acompanhar e o quanto que vocês lutam pela cultura local. A gente só tem a agradecer mesmo.
Maravilha. Beijo grande, Pietra.
Realmente.
Copo d'água, música boa, flores no jardim. Aqui agora.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Agora é que são elas, ano 2, aqui na FM Cultura 107,7. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música e nas ondas do rádio. E agora a gente traz mulheres de diferentes segmentos, diferentes atuações, né? Para saber o que elas estão ouvindo, as músicas preferidas, as recém-conhecidas ou aquelas que nunca saem da sua lista afetiva.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Olá, agora que são elas, eu sou Ana Maria Martins, ouvinte da FM Cultura desde a inauguração. Sou formada em técnica em biblioteconomia, trabalhei em bibliotecas escolares, atuei em várias frentes dentro da biblioteca, mas o que eu mais gostava era contar história para os pequenos da educação infantil. E ainda produzo trabalhos em encadernação com papel artesanal, como álbuns de fotografia, cadernos, blocos. Ultimamente eu tenho participado do grupo Linhas de Poa com bordados ativistas de resistência na Casinha Caponto. E sou grande admiradora de música, tanto de Porto Alegre como a brasileira, de todo o Brasil, músicas de várias vertentes, e as latinas e internacionais. E sou grande frequentadora de espetáculos de música em Porto Alegre. Estou sempre indo a show, sempre. Sou um muito bom ouvinte de música. E a cantora que eu escolhi foi Tainara Taquá, que é Guarani Imbiá, de Santa Catarina. E a música que eu escolhi é Ancestralidade. E a propósito, a Tainara Taquá vai estar no programa Sonoridades do CHC Santa Casa, no dia 7 de junho, às 17 horas. Eu acho que ainda tem ingresso no Simpla. Beijos e até mais.
E a gente segue com um giro aí pelo mundo, com musicistas de diferentes épocas, diferentes lugares do planeta. Quem traz pra gente é a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Oi, aí! Nesse espaço do Agora, que são elas, a gente sempre fala de mulheres afinadas na música e no seu tempo. E hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora brasileira carioca Elza Soares. Vamos ouvir?
Carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim.
Eu vou cantar até o fim, la 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 la.
deixe cantar até o fim. Me deixe cantar até o fim. Me deixe cantar. Me deixe cantar até o fim.
A gente ouviu Mulher do Fim do Mundo com a Elza Soares. Ela é um ícone cultural, cuja vida e obra espelharam a história social do Brasil. Sua trajetória começou marcada pela pobreza, pelas dificuldades e por um casamento forçado ainda na infância, aos 12 anos. E viu a própria voz interior florescer em meio a esse sofrimento e a luta pela sobrevivência. Uma voz rouca, marcada por um timbre visceral e inconfundível, Elza iniciou a carreira como cantora na década de 50 e em 1960 alcançou reconhecimento com o single Se Acaso Você Chegasse, no qual introduziu elementos de skep jazz ao samba.
De dia pulava, pava, de noite pulava, pava, assim nós vamos vivendo de amor.
Elza enfrentou a violência doméstica, a perda de filhos, o preconceito racial e de gênero e transformou as experiências em arte e engajamento. Sua vida pública foi também marcada pelo relacionamento com o craque do futebol Mané Garrincha, um capítulo intenso que a colocou ainda mais sob holofotes. Reconhecida internacionalmente, foi eleita em 1999 pela BBC como a voz do milênio, um tributo à força e à longevidade de sua carreira. Ao longo dessas mais de 6 décadas, transitou com naturalidade por gêneros variados, do samba tradicional à bossa nova, do afrofunk ao eletrônico, numa versatilidade e ousadia estética. Ela se tornou voz ativa na luta pelos direitos das mulheres, da população negra e das minorias, elevando sua música a um instrumento de crítica social.
Vou pedir Santa Clara para Claria. Vou pedir Santa Clara para me ajudar.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Tá ligado que não é fácil, né, mano?
Se liga aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
A carne mais barata do mercado.
lugar.
Rolou aí a carne com a Elza Soares, cuja trajetória de vida e obra a gente resgatou um pouquinho mais aqui no Agora é que São Elas. Tchau, beijo, te cuida e até terça que vem.
Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora é que São Elas, 107.7, e o e-mail, Agora é que São Elas, 107.7, @gmail.com. Beijo!